Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. O meu convidado de hoje é o escritor João Manuel Ribeiro, escritor, poeta, editor, investigador, enfim, tanta coisa que nós hoje vamos conversar aqui na rádio, natural de Oliveira das Meias e que atualmente vive no Porto. Boa tarde, João, obrigada por estar aqui na Rádio Clube Pena Fiel. Eu fui aqui, como costumo fazer sempre com os nossos entrevistados, fazer uma pesquisa na net, que isto hoje em dia, como se costuma dizer, o Google, o santo Google, vai nos dando várias informações e constatei aqui que apareceu uma frase, que já tem alguns anos, que diz que o João Manuel Ribeiro é um dos mais promissores autores de poesia para a infância. Ora, sabendo eu que em 2008 lançou o seu primeiro livro, portanto já tem 10 anos de escrita, já não é propriamente um promissor, já é um autor afirmado a nível da poesia e da escrita para a infância, estamos a comemorar 10 anos de escrita. O seu primeiro livro, Rondel de Rimas para Meninos e Meninas, foi lançado em 2008 e sei que está, inclusive, publicado na Colômbia. Como é que foram estes 10 anos de escrita?
Boa tarde. Queria dizer que é um gosto estar aqui esta tarde e partilhar com os ouvintes da Rádio Pena Fiel um pouco do meu trabalho e da minha experiência de vida. É, efetivamente, faz 10 anos que eu publiquei o Rondel de Rimas para Meninos e Meninas. E foi nesse contexto que a Ana Margarida Ramos, professora da Universidade de Aveiro, escreveu, aliás, essa frase de que era um dos escritores que descreve poesia para crianças mais promissores. Entretanto, passaram 10 anos, eu fui escrevendo poesia, também fui publicando outras coisas, narrativas, aventuras, e aquilo que eu chamo brincadeiras, que no fundo são jogos poéticos. Eu, sobretudo, gosto de brincar com as palavras. Eu gosto de namorar as palavras. Eu acho que a palavra, se nós olharmos e pensarmos bem no que a palavra é, pode ser para cada um de nós, a palavra é um mistério que se nos abre. O que é que seria o ser humano sem palavras? Seria certamente diferente o nosso modo de entender, de conceber a vida sem palavra, certamente era diferente. Por isso, quando eu digo que gosto de palavras, gosto de pensar as palavras, gosto de partilhar as palavras com os leitores. Eu penso que essa é uma das razões pelas quais eu escrevo para crianças.
A definição, e eu estou aqui a ver que na sua bibliografia tem obras de literatura infanto-juvenil repartidas entre a poesia e a narrativa, mas também tem obras para adultos. E eu sei que há, inclusive, já deu tema para vários debates, o que é escrever para crianças e o que é chamada literatura infanto-juvenil, se realmente podemos utilizar esta definição. Como alguém que escreve para vários públicos e para várias faixas etárias, como é que é escrever para estes públicos tão diversos?
Vou tentar dizer o que penso sobre isso em vários pontos. Primeiro, eu gostava muito que a literatura não tivesse adjetivos. Ou seja, que a literatura, seja para crianças, seja para jovens, para adolescentes, para adultos, fosse simplesmente literatura. Isto parece uma verdade à la Palice, mas comporta dentro de si algumas questões importantes. Uma delas é, sobretudo, a ideia de que a escrita para crianças não é literatura. E isso às vezes é verdade, porque há muitos textos, livros para crianças, que efetivamente são arrumados na estante de literatura que não têm nada de literatura. Isso porquê? Porque a literatura para crianças deve ter os mesmos parâmetros, os mesmos códigos do que a literatura para adultos. A única diferença é que deve ser adaptada ao destinatário. Segundo ponto. Dito isto, eu acho que a literatura verdadeiramente universal é a literatura infantil-juvenil. Porque a literatura dita para crianças pode ser lida por toda a gente. Ao passo que a literatura para adultos só pode ser lida pelos adultos. Portanto, mais um ponto a favor da literatura infanto-juvenil. Em terceiro lugar, dizer que acho que se recuperou muito o estatuto da literatura infanto-juvenil. Ainda há algumas pessoas, alguns estudiosos inclusive, que pensam que a literatura para a infância é assim uma literatura menor, que não se deve considerar, em que os recursos estilísticos não estão tão apurados, não estão tão bem articulados ou montados. Eu não acredito nisso. Eu acho que a boa literatura para a infância contém ingredientes tão fortes e tão poderosos como a literatura para adultos.
E pegando ainda no que acabou de dizer, e eu sei que tem uma dissertação que publicou, julgo, no âmbito do seu doutoramento, em A Poesia na Escola, Resposta ao Texto Poético e Organização do Ensino. Às vezes tem-se a ideia, julgo que errada, que a poesia, que as crianças não gostam de poesia. Muitos dos seus livros são de poesia. Porquê é que haverá esta ideia ainda nas mentes que as crianças não gostam de poesia?
Sim, muitas das coisas que nós atribuímos às crianças, efetivamente, não são pensamento de crianças, são pensamento de adultos. Ou seja, muitas vezes são os pais, os adultos, os professores que não gostam de poesia e, portanto, tratam de, quase por osmose, participar este ódio, entre aspas, à poesia. O que eu notei nos estudos académicos que fiz, e eu fiz dois estudos académicos, um no âmbito do mestrado, em que eu procurava avaliar qual é a percepção que os professores têm sobre a poesia e o seu uso na escola. Isto é, se conheciam as orientações curriculares, se conheciam os diversos tipos de texto literário, poético concretamente, se utilizavam na escola, quais eram as metodologias. E nesse estudo que eu fiz, o que eu verifiquei foi que a maior parte, a grande maioria dos professores desconhecia os tipos de texto que eram recomendados, as orientações curriculares e o uso que se podia ter e fazer da poesia na escola. Eu acho que, esse foi um estudo feito em 2007, eu acho que de então para cá mudou bastante. Muito por graça do PNL, muito por causa de alguns programas e sobretudo também porque alguns poetas para a infância se foram afirmando no nosso panorama literário infantil português. No doutoramento eu fiz uma coisa um bocadinho diferente, que foi, se eu tinha avaliado a resposta, a percepção que as pessoas tinham da poesia na escola, interessava-me agora saber qual era a resposta dos alunos à própria poesia. E aí eu devo dizer que as conclusões foram verdadeiramente surpreendentes. Posso dizer, em linha geral, que a grande conclusão é que a poesia, estando na escola de modo sistemático, regular, continuado e permanente, não precisa de grandes estratégias para estar lá a trabalhar, para estar lá presente e para surtir efeito. Ou seja, eu no fundo comparei três grupos, um que tinha todas as indicações, formação de professores, metodologias, materiais didáticos, pedagógicos, etc. Um outro grupo a quem eu não dei nada disso, apenas dei os textos, 20 textos, e pedi que eles trabalhassem os textos de forma regular e sistemática ao longo do ano inteiro, semanalmente. E a um terceiro grupo não dei absolutamente nada. Claro que as diferenças se situam fundamentalmente entre o primeiro grupo, aquele que tinham tudo, e aquele que não tinham nada, mas curiosamente aquele grupo do meio, a quem foi dado só os textos literários, aproxima-se muito daqueles grupos a quem foi dado tudo para trabalhar. Isso diz-nos o quê? Diz-nos que basta que a poesia esteja lá, na sala de aula, de forma regular, continuada e permanente, para fazer surtir o seu próprio efeito. Ou seja, parece que a poesia tem um poder muito forte sobre a mente e o coração das crianças. A poesia não trabalha as dinâmicas da cognição, mas trabalha as dinâmicas do entendimento, que aparentemente podem parecer sinónimos, mas não são. Porque a cognição tem a ver com a nossa inteligência, o entendimento tem a ver com a totalidade da nossa pessoa. Eu poderia dar um exemplo simples. Muitas vezes nós aderimos pela vontade e aderimos pelo coração a determinadas realidades, a determinadas pessoas, e não somos capazes de justificar cognitivamente, mentalmente, intelectualmente, porque é que aderimos a isso. Ou seja, aderimos porque alguma coisa, seja pela beleza, seja pela afetividade, seja pela emoção, porque alguma coisa nos capta a atenção. Eu diria que na poesia, sobretudo para os mais pequenos, por causa do ritmo, por causa da rima e por causa de um conjunto de recursos estilísticos, capta muito a atenção dos alunos, ou seja, eles despertam facilmente para o texto poético.
Nós vamos ter a oportunidade aqui na rádio de falar sobre vários livros do João Manuel Ribeiro. Vamos ter, inclusive, hoje não dois momentos musicais, mas três, que é para perceber um bocadinho também melhor as músicas que acompanham estes livros. Mas vamos falar primeiro de uma revista que é A Casa do João, que é uma revista de literatura infantil e juvenil, que eu tenho aqui o número 2.
Sim, já saiu o número 1.
É uma revista trimestral e que tem, enfim, esta simpatia por parte do seu editor, que é o João Manuel Ribeiro, o seu diretor, de ser uma publicação gratuita, que é algo que já não se usa, mas que nós agradecemos. O que é esta Casa do João?
Bem, a Casa do João é a minha casa. Eu já há vários anos que alimentava dentro de mim a ideia de publicar uma revista de literatura infantil ou juvenil que tivesse como destinatário preferencial as crianças. Há uns anos atrás houve uma tentativa que, que não seguiu, portanto, uma tentativa abortada. Mas este ano, ao celebrar 10 anos de vida literária, eu entendi que era o momento. O conceito da Casa do João tem a ver com um livro que eu publiquei, um livro de poesia que se chama A Casa do João, mas tem a ideia que eu queria que fosse mesmo A Casa do João. Vamos dizer que é uma revista de autor. Vamos dizer, é a minha revista. O que eu acho mais significativo e relevante dizer acerca da revista é que essa revista tem como destinatário as crianças. Claro que se a gente a folhear, ela não parece uma revista para crianças, pois, porque eu quero que essa revista seja uma revista para crianças, mas que chegue às crianças por via de pais, educadores e professores. Portanto, a ideia é que a revista chegue às crianças, mas que se chegue por via dos seus mediadores, daqueles que lhes estão próximos. Essa é uma característica. O facto de ser trimestral tem a ver com o calendário escolar. Portanto, nós vamos publicar uma em setembro, no início do ano escolar, uma em janeiro, uma em abril e outra do verão. As três primeiras vão seguir mais ou menos um perfil idêntico. A do verão vai ser uma revista especial, então mais dirigida aos miúdos, com passatempos, com atividades, para eles, durante o tempo em que não estão na escola, poderem, de certo modo, apreender o mundo e a realidade de uma forma lúdica e divertida.
Esta revista tem aqui uma entrevista com o escritor Pedro Sormain, com o ilustrador Sebastião Peixoto, fala da Educarte, tem poesia, música, jogos, vários passatempos, portanto, eu estou a ver aqui um até, aliás, como nos seus livros, a ilustração de uma amiga nossa, que é a Fedra Santos, que já esteve aqui também na Rádio Grupo Penafiel. Ou seja, isto é uma revista para pais, professores e alunos, enfim, é uma revista para a família que eu agora vou aqui dizer, se o João Manuel Ribeiro me permite, que quem quiser a revista é fazer o pedido para o seu e-mail acasadojoao2017@gmail.com. Qualquer dia não consegue responder aos pedidos, é isso?
Sim, nós quando tivemos a ideia de fazer a revista, a primeira ideia que tivemos foi fazer uma revista eletrónica. Portanto, ela está disponível no meu site. E está disponível de duas maneiras, para visualizar, portanto, através de um programa que normal, que é comumente usado, e está também disponível em PDF. Ou seja, se alguém neste momento quiser em sua casa descarregar a revista, basta abrir o PDF e descarregá-lo no seu computador. O PDF é um bocadinho carregado, é um bocadinho pesado, porque nós não quisemos tirar qualidade à impressão. Mas podem fazer isso. Mas, portanto, nós fizemos 500 exemplares pensando que uns 200, uns 300. O que aconteceu, de facto, é que, contrariamente àquilo que é habitual dizer-se, as pessoas ainda estão muito presas ao papel. Nós, neste momento, enviamos para a casa das pessoas 480 revistas, o que nos está a causar um bom e gozoso e feliz problema, que é que começamos a ter problemas de financiamento. Nós pensamos que esse será um problema que nós podemos resolver recorrendo à publicidade. Mas eu gostava que a revista continuasse a ser gratuita. E porquê? Porque é uma revista de autor e depois porque eu não quero que à revista estivesse associado qualquer adereço ou etiqueta economicista. Ou seja, eu não quero fazer a revista para ganhar dinheiro. Eu quero fazer a revista porque eu quero que a literatura chegue ao coração das nossas crianças pela mão e pela boca e pelo olhar e pelo carinho dos pais e dos professores. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que as questões económicas também se hão de resolver.
Se não receberem a revista em casa, podem ir consultar à Biblioteca Municipal Penafiel, porque eu já pedi ao João
também
que enviasse uns exemplares para a biblioteca. Eu falei há pouco que íamos ter três momentos musicais no programa de hoje, e os três momentos musicais são retirados de um CD que está neste livro Pó, 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 Tiro, Liro, Ló. O que é o Pó, 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 Tiro, Liro, Liro, Ló?
Pois, no âmbito dos 10 anos eu publiquei três antologias. Uma delas, talvez a mais significativa, chama-se E para o Poeta, Outro Modo de Olhar. Quem fez a seleção dos livros foi a Sara Reis da Silva, da Universidade do Minho. Fez a seleção. O que esse livro tem de particular é que estão lá 11 ilustradores. Ou seja, todos aqueles que ao longo deste... Todos não, mas aqueles que aceitaram o desafio de, ao longo destes 10 anos, colaboraram comigo, estão representados nesse livro. Eu, ao princípio, pensei, vai ser uma grande salgalhada, porque vão ser ilustradores completamente diferentes. Mas eu acho que o livro resultou num produto belíssimo. Depois, uma segunda antologia chama-se Poemas da Bicharada, porque eu publiquei dois livros numa editora de Lisboa chamada Terra Mar. Um chama-se Poemas da Bexirada e outro chama-se Animalices. Entretanto, a Terra Mar cessou a sua atividade, fechou. Então eu lembrei-me, se calhar era uma boa oportunidade de fazer uma antologia dos dois livros. Reunimos 8 poemas do Poemas da Bexirada, 8 do Animalices e 4 inéditos. Finalmente, esse Pó-Pó-Pó-Tir-Lir-Ló era um livro que estava na calha, também é uma antologia. Era um livro que estava na calha porque há uns anos atrás eu fui à Marinha Grande e encontrei dois professores que tinham musicado alguns poemas, o João Pereira e o Nuno Brito. E disse, vamos fazer um livro com isso, fazemos um livro CD. Claro que eles me disseram que sim, mas depois eles eram professores, o tempo foi-se arrastando, e eu ano passado disse, meus amigos, para o ano, faz 10 anos que eu me publiquei o meu livro, temos de fazer sair o livro. E eles fizeram um esforço grande e o livro saiu. Eu, honestamente, não quero ser advogado em causa própria, mas gosto muito desse livro, CD. Porquê? Porque eu acho que é um CD, como aliás vão ter a oportunidade de ouvir, é um CD que não é acriançado. As músicas não são aquelas músicas assim que habitualmente ouvemos para crianças. Diria que são músicas que qualquer pessoa que tenha um coração de criança, tenha a idade que tiver, gosta certamente das melodias e das músicas e das letras.
E a primeira que escolheu foi Os Feitos Improváveis?
Sim, por causa do poema. Acho um poema muito, muito manhoso, se me é permitida a expressão, mas acho que a melodia também está muito bem conseguida.
Vamos ouvir então o tema Feitos Improváveis do livro Pó, 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 Tiro, Liro, Liro, Ló.
Certa mesa de madeira puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Desci sem surpresa, certa cadeira cansada de estar assim sentada, atirou-se para o chão. Fez-se lenha para o fogão, arranha-céus nas alturas, por causa da tempestade começou a ter tonturas e a sentir o peso da idade. Certo homem que ninguém via quis deixar rasto da sua passagem, moveu os mundos que havia por uma torre de homenagem, por uma torre de homenagem. Apaixonou-se certo gaio por um abandonado avião. Desse amor do mês de maio é prova sublime que havia certa cadeira cansada de estar assim sentada, atirou-se para o chão. Fez-se lenha para o fogão, o arranha-céus nas alturas, por causa da tempestade começou a ter tonturas e a sentir o peso da idade. Certo homem que ninguém via quis deixar rasto da sua passagem, moveu os mundos que havia por uma torre de homenagem, por uma torre de homenagem.
Depois deste primeiro momento musical com Os Feitos Improváveis do livro Pó, 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 Tiro, Liro, Liro, Ló, do João Manuel Ribeiro, com músicas João Pereira e Nuno Brito, vamos continuar a conversa com o escritor, que assinala este ano, precisamente 10 anos de atividade literária, falando dos livros que vai, porque agora vai também começar a editar livros na Porto Editora, nomeadamente vão sair dois livros, 14, 15 e 16, Os Animais que Tive e Poemas para Brincalhar. Contudo, o João Manuel Ribeiro ainda continua com a 30 por uma linha.
Sim, eu sou o editor da 30 por uma linha desde 2008, desde o princípio. A maior parte dos meus livros foram editados pela 30 por uma linha. Eu já editei pela Terra Mar, como dissemos há pouco, pela editora 6 dias, 7 noites, pela Ópera Ómnia de Guimarães, e em março, nos dias 14, 15, 16 de março, serão apresentados dois livros na Porto Editora. Um, Os Animais que Tive, será um livro inédito, e o outro, Poemas sobre Encalhar, é um livro que já foi editado pela 30 por uma linha, mas que a Porto Editora pediu, se víamos inconveniente em que publicassem, e eu aceitei. A editora também achou que sim, e portanto o livro vai sair. Podemos dizer que todos os livros que eu editei, o livro que mais sucesso teve foi efetivamente o Poemas para Brincalhar, porque é um livro muito divertido, com poemas, por um lado, que se enxertam na tradição popular, e por outro lado, poemas que também despertam muito a atenção e a criatividade dos miúdos. Eu posso dizer, inclusive, que Os Animais que Tive é filhado de um dos poemas que lá aparece nesse livro. É um poema que eu costumo cantar quando me encontro com os alunos das escolas e, portanto, acho que a Porto Editora fez bem. E eu sinto-me contente, obviamente, por começar a fazer parte do leque de escritores da Porto Editora, porque é uma grande editora, uma editora conceituada e, portanto, merece a minha atenção e o meu respeito, obviamente.
Nestes livros, e tinha referido há pouco, que trabalha com muitos ilustradores e... Estou a ver aqui mais de uma dúzia de escritos de ilustradores aqui nas obras que tenho aqui em cima da mesa. Como é que é trabalhar, como é que estes ilustradores pegam nos seus poemas? Dá-lhes algumas indicações, dá-lhes livre, enfim, eles trabalham livremente. Como é que é adequar as ilustrações aos seus poemas?
Nos livros, ainda por uma linha, sou eu que escolho os ilustradores. E, portanto, a escolha dos ilustradores, em primeiro lugar, deriva do meu gosto pessoal. E depois deriva das circunstâncias, ou seja, de vez em quando o que eles pedem não é razoável e, portanto, não avançamos, às vezes não têm disponibilidade de tempo, ou seja, há um conjunto de fatores que nos levam a optar por este ou por aquele ilustrador. Nas outras editoras, habitualmente não é assim, o editor, alguns perguntam, por exemplo, o editor teve a gentileza de me perguntar se eu estava de acordo com os ilustradores que eles propunham, eu disse-lhes que sim. Depois, o processo é muito simples, eu habitualmente não me meto nada no trabalho dos ilustradores. Eu acho que são dois trabalhos completamente diferentes e distintos. Claro que se eles perguntam, se eles querem alguma indicação, alguma sugestão, eu dou. Mas não dou sugestões concretas do tipo, muda isto, põe aquilo, faz assim, faz assado. Isso não faço. O que eu costumo dizer, olha, tinha pensado o ambiente, a cor, a tonalidade deste livro, deste poema, parece-me que agora não gosto de interferir. É pela mesma razão que, imagina, amanhã um estudante venha dizer, olha, tu podias mudar aqui o poema, pô-lo ao contrário, usar duas palavras. Eu acho que são dois criadores, o escritor e o ilustrador, que evidentemente trabalham, estão no mesmo livro, partilham o mesmo espaço literário, se quisermos, mas cada um deles deve ter a sua autonomia. E, portanto, eu efetivamente não costumo meter muito no trabalho dos ilustradores, costumo respeitar ao máximo, sendo que quando eles me pedem conselhos, eu dou-os, obviamente.
Mas digamos que, sobretudo na chamada literatura infanto-juvenil, a ilustração tem um peso muito grande.
É, essa é uma das características da literatura infanto-juvenil. Habitualmente os livros para adultos, e mesmo os livros para adolescentes, só têm texto. Os livros para de literatura infanto-juvenil, há um casamento perfeito, uma associação entre o texto e a ilustração. Eu costumo explicar isso um bocadinho como se a história da ilustração fosse um bocadinho a história do matrimónio. Houve um tempo, espero que há muito tempo atrás, em que o texto dizia à ilustração, cala-te lá, quem manda aqui sou eu, o importante sou eu, tu estás aqui a obedecer-me. E, portanto, era um tempo em que a ilustração dizia amém ao texto, isto é, respeitava o texto desde que mandava. Depois, houve um tempo em que, diríamos, que a ilustração começou a levantar um pouquinho a crista e exigir alguma igualdade. E então temos um segundo momento em que começa a haver uma certa equivalência entre o texto e a ilustração. Isso habitualmente nos livros vê-se porque está numa página o texto, noutra página a ilustração. Hoje, modernamente, diríamos que estamos, se não tivermos atenção e cuidado, a cair no extremo oposto. Ou seja, a ilustração começa a mandar no texto e a dizer, agora quem manda sou eu a capto, eu aqui entro pelos olhos dentro, faz favor, o texto tem de me obedecer. Eu acho que a situação ideal seria a situação de um casamento harmónico e perfeito entre o texto e a ilustração. Isso já acontece naqueles livros que se chamam os picture books, os álbuns ilustrados, que são textos que habitualmente têm uma grande profusão de ilustração, de cor, de imagem, e o texto bastante reduzido, mas percebe-se facilmente que são livros que precisam do texto para ter um significado mais abundante e mais assertivo. Mas eu acho que o ideal seria que efetivamente houvesse uma harmonia entre o texto e a ilustração. Nem sempre é difícil, porque nem todos os tipos de texto são adaptáveis e aceitam e incorporam bem a ilustração. Por exemplo, esse livro que tem na mão, O Mistério do Sótão, é um livro de aventuras para adolescentes. Obviamente, a Fedra fez uma ilustração bonita e significativa do meu ponto de vista. Agora, é um livro de aventuras, portanto, o texto aí tem uma proeminência sobre a ilustração.
Eu estava precisamente aqui com a coleção dos tesouropatas e com este livro O Mistério do Sótão, porque este tesouropatas sai, obviamente, da linha deste livro de poesia.
Sim, é um livro de aventuras, é um livro que eu escrevi, costumo dizer que escrevi com duas mulheres, com a Gisela Silva, que me acompanhou no trabalho da escrita, e com a Fedra Santos, porque eu acho que nesse livro a Fedra também desenhou, ou melhor, também escreveu. Escreveu porquê? Porque em lado nenhum do livro se faz grandes descrições sobre as personagens, descrições físicas. Não se diz que são assim, ou assado, ou desta ou daquela maneira. Ora, acontece que a partir do momento em que a Fedra desenhou os personagens, isto é, lhes deu uma aparência física, os escritores estão obrigados, e obrigados entre aspas, a respeitar a aparência física que a ilustradora lhe deu. Então, por essa razão, eu digo que a Fedra, sendo ilustradora, também escreveu esse livro.
A Fedra costuma fazer, estou a lembrar-me dos livros que ela até em Lousada ilustrou e acompanhou para A Jangada.
Sim.
E ela realmente costuma fazer isto com algumas personagens, o que dá também um outro encanto à obra. Estes Tesouros Patas não continuam?
Não, já saiu o número 2, mas possivelmente não vai haver número 3 e 4 e 5. Isto estava previsto ser uma coleção de 5 de 5 livros, mas são circunstâncias próprias da vida. Saiu o 1 e o 2 e a coleção ficou por aí.
Mas ainda ficamos aqui com o Mistério do Sótão e o número 2 do Tesouropatas, que já agora como é que se chama?
Chama-se o Monstrengo da Biblioteca. Chama-se Trengo porque o cão chama-se Trengo e o avô diz temos Trengo, temos Trengo, temos Trengo, e os miúdos entendem Monstrengo, Monstrengo. Então dizem que há um monstro. E vão investigar e descobrem que afinal existe na história da aventura da navegação de Portugal um Monstrengo. Portanto, a ideia desses dois livros e dessa coleção é muito simples. São três crianças que vivem em casa dos avós maternos porque os pais tiveram de ir para o estrangeiro estudar, trabalhar, por causa da crise. Então acontece que eles vão para a casa dos avós, que é uma casa antiga, senhorial, e o avô, que é arqueólogo, aquilo que mais prazer lhe dá é construir e inventar aventuras, enigmas para os netos descobrirem. E, portanto, isso tem uma certa piada, tem um certo fundo autobiográfico, porque era isso que o meu avô fazia, não sendo ele arqueólogo, mas era isso que ele fazia, no sentido de me divertir, de me entreter, de me estar sempre, sempre comigo e ao meu lado, e, portanto, isso tem uma certa perspectiva autobiográfica.
E agora, para conhecer um pouco melhor o João Manuel Ribeiro, autor de livros, enfim, ditos para adultos. Eu sei que publicou o ano passado Notícias Fugazes do Amor e que agora O Beijo dos Relâmpagos à Planície. Como é que é, enfim, trabalhar com, já falámos aqui um bocadinho da poesia para a infância e dos livros da literatura infantil juvenil e da revista A Casa do João. Eu sei que alguns dos seus livros, inclusive, estão publicados em Moçambique, estão traduzidos em que países? Ou, neste caso, foram editados
Sim,
em que países?
Na Colômbia, em Espanha, sendo que em Espanha se foram traduzidos em galego e em castelhano, em Itália e na Eslovénia. E estou também em negociações com a Alemanha e com França. O livro mais traduzido que eu tenho chama-se O Meu Avô Rei de Coisa Pouca, que teoricamente é um livro para crianças, mas é um livro que eu não encontrei ainda hoje nenhum adulto que tenha lido e que tenha dito que não gostou ou que achasse que é um livro para crianças. Eu, para adultos, só tenho escrito poesia, livros de poesia, sendo que dizem para aí que nós somos um país de poetas. Eu não sei se isso é exatamente verdade. Eu acho que se em Portugal todas as pessoas que dizem que gostam de poesia comprassem um livro de poesia, as edições de poesia teriam tiragens maiores. Porque hoje um bom livro de poesia tem uma tiragem de 300, 500 exemplares no máximo. Claro que as grandes editoras às vezes fazem mais, mas porque têm um contexto completamente e um entorno que lhes permite às vezes fazer esses investimentos. Eu tenho cá na minha cabeça e no meu coração e como projeto escrever um romance. Mas não sei se vou ter tempo nem disponibilidade, porque eu costumo às vezes dizer aos miúdos que o que distingue a poesia de um conto ou da prosa é que a poesia escreve-se ao sabor do prazer e da emoção e só depois é que se vai rever e aperfeiçoar, ao passo que um conto, um texto em prosa, não. Um texto em prosa tem de estar logo desde o princípio articulado, pensado, combinado. Não é que depois a gente siga aquilo, mas tem de estar... Tem de haver um plano, eu costumo dizer, a história tem de ter um mapa. Eu tenho de, quando escrevo um texto em prosa, saber o que vou dizer, onde é que quero chegar, em que tempo, quem, como, quando, responder uma série de perguntas. Ao passo que num poema não acontece isso. O poema é como se fosse um vómito, uma explosão, uma erupção. Portanto, sai e só depois do texto sair é que eu como autor me posso debruçar sobre o poema no sentido de o rever, de o aperfeiçoar, de o fazer atrativo aos olhos e aos ouvidos do meu leitor. Enquanto num texto em prosa isso não acontece. O texto em prosa, desde a primeira hora, tem de estar permanentemente focado naquilo que se quer fazer.
E como tínhamos prometido, e vamos continuar a conversa com o João Manuel Ribeiro, mas tínhamos prometido que as músicas hoje eram todas, apesar de ter acabado de falar sobre literatura dita para adultos, mas que as músicas hoje são todas para um público mais infantil. E agora vamos ter mesmo a música que dá o título ao livro, Pó, 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 Tiro, Liro, Liro, Ló.
Muito bem.
Vamos ouvir agora. Musical, até porque hoje música é o que não falta no programa, e música do livro Popopó, Tiroliro, Liroló, de João Manuel Ribeiro. Já falámos um pouco sobre a sua obra para a infância. Falámos também das obras, da poesia que escreve para o público mais adulto, mas o João Manuel Ribeiro está representado em várias antologias, em manuais escolares, para além de ter desenvolvido uma grande atividade na área da investigação e crítica, na área da, passa a redundância, da literatura infantil e juvenil. Pelo que não resisto a perguntar-lhe, no âmbito de todos os estudos que já fez e do trabalho que tem desenvolvido no âmbito da literatura infantil e juvenil, sobretudo, nós temos vindo a assistir a um esforço feito na promoção da leitura, por exemplo, estou-me a lembrar do Plano Nacional de Leitura. Como é que entende, ou qual acha que seriam as estratégias mais pertinentes para desenvolver o gosto pela leitura desde a primeira infância?
Vamos lá ver se eu sou capaz de dizer.
Isto é uma pergunta muito comprida.
Eu tenho algumas convicções acerca da leitura. A primeira convicção é que a leitura é importante e é fundamental. Inclusive, nos últimos tempos têm surgido alguns estudos de âmbito académico, sobretudo na área das neurociências, que mostram que as pessoas que leram durante a infância, que se dedicaram a jogos tipo xadrez e a atividades culturais ou filosófico, são pessoas que habitualmente duram mais tempo, que estão mais precavidas contra as doenças de Alzheimer e são aquelas que, quando da morte, analisado o seu cérebro, se percepciona que o seu cérebro está muito mais bem conservado do que as outras. O que quer dizer que, pelos vistos, há alguns dados da ciência que nos ajudam a mostrar e a compreender que ler é importante, que ler dá saúde, que ler faz bem. Tendo isto em conta, havia uma segunda coisa importante a dizer, que é: a pior coisa que se pode fazer contra a leitura é obrigar a ler. Ou seja, nós, sendo crianças ou sendo adultos, nós não gostamos que nos obriguem a coisas que nós não optamos ou não escolhemos de nós próprios. Então, sobretudo, nós, às vezes, os pais e os professores, temos uma certa tendência de, porque faz bem, querer obrigar a ler. Ora, isso obrigar é a pior estratégia que nós podemos fazer para fomentar a leitura. E isso conecta com a questão do PNL. O PNL em si é uma iniciativa louvável e uma iniciativa boa. Ou seja, há uma equipa de peritos que analisa, estuda os livros e recomenda uma listagem de livros por faixa etária ou por temática, etc. Isso parece-me perfeitamente aceitável e parece-me bom. O problema é que muitas vezes nós, pais e professores e educadores, não temos a flexibilidade bastante para depois saber a interpretar as orientações do PNL de uma forma, vamos dizer assim, didática, pedagógica, ou seja, não somos capazes de adaptar aquelas orientações ao nosso destinatário concreto. Se eu sou o professor do primeiro ciclo, ou se eu tenho em casa um filho pequeno, não lhe vou recomendar que leia uma peça do Shakespeare. Se eu, por exemplo, tenho em casa, ou sou professor de adolescentes, se calhar já posso recomendar, não vou recomendar ao meu pequenino que leia, sei lá, um livro para que eu recomendaria, que apropriado para uma criança do jardim de infância. Portanto, eu acho que às vezes, desculpem a sinceridade, falta um bocadinho de bom senso no meio disto tudo, quando se fala de leitura. Isto é, parece que é bom, então temos de comer a toda a hora, a todo o custo, e seja como for, não pode ser. Ninguém dá um bife, uma rolha, um bife daquele alto a uma criança recém-nascida. Portanto, também não podemos dar um texto elevado a uma criança bastante pequena. Voltando ainda ao PNL, eu acho que o PNL teve uma fase muito importante, que foi uma fase de divulgação dos livros, dos autores portugueses e dos bons livros estrangeiros. Eu acho que, e tenho esperança que com as pessoas que lá estão agora isso possa ser possível, falta agora dar um passo adiante. E o passo adiante é construir um conjunto de ferramentas, de indicações didáticas e pedagógicas no sentido de ajudar os pais e os professores a fazerem um trabalho mais assertivo com os seus filhos e com os seus alunos. Ou seja, já passamos a fase de recomendar livros. Isso hoje também já as pessoas vão tendo a maturidade para escolherem os livros que muito bem, que querem e muito bem entendem. E esse é o perigo de um cânon. Ou seja, quando há uma lista, quando o PNL e o Ministério da Educação faz uma lista de livros, isso teoricamente é vantajoso. Só que isso às vezes pode ser vantajoso do ponto de vista educativo, no sentido em que a ideia do Ministério é que todas seria importante que todas as crianças lessem aqueles livros, porque são um património literário português e da humanidade. Só que às vezes, para impor ou para propor este desígnio, não se tem em conta as especificidades próprias. Claro que já se sabe que propor um cânone é sempre arriscado. Propor um cânone tem sempre críticas, porque há outros livros que não estão lá e que porventura poderiam estar, ou deveriam estar, etc. Mas tendo tudo isso em conta e admitindo que o facto de haver um cânone é positivo, eu acho que há algumas coisas que são absolutamente importantes, depois do que eu disse. Uma delas é que, para nós propormos, ou entre aspas, obrigarmos alguém a ler, nós devíamos ser os primeiros leitores. E o que me parece que às vezes acontece, nos pais e nos professores também, é que às vezes nós estamos ali, alguém está a propor ao aluno, ao filho, à criança, que faça alguma coisa que o aluno percebe que quem propõe não faz. Eu costumo dizer que a melhor forma de cativar um leitor é eu falar-lhe apaixonadamente dos livros que li. É eu falar-lhe das personagens por quem me apaixonei. Por exemplo, eu costumo escrevi um livro chamado Pequenos Corações Verdes, com duas personagens do Sidónio Muralha. A Valéria, do livro A Valéria e a Vida, e a Helena, do livro Helena e a Cotovia. E eu às vezes falo com tanto entusiasmo dessas personagens, digo que me apaixonei por elas, que às vezes os miúdos no fim, os pequenitos, vêm perguntar: olha, mas tu apaixonaste mesmo? E a tua mulher não ficou com ciúmes? Ou seja, quando eles vêm fazer essas perguntas, que aparentemente podíamos até considerar disparatadas, significa o quê? Significa que o facto de eu ter dito que me apaixonei por aquelas personagens tocou o coração deles, foi uma forma diferente de chegar. Eu acho que às vezes falta-nos um bocadinho de entusiasmo nas propostas que fazemos. Depois, ainda, relativamente aos pais e aos professores, creio que às vezes nós pensamos que isto, porque vivemos na era do digital e das tecnologias, pensamos que isto é tudo muito rápido. Isto é que a gente propõe, basta alguém dizer, basta ler, está feito. Não, eu acho que isto, a leitura é um processo lento, demorado. É por isso, por exemplo, que nós precisamos de ler, ou pelo menos eu gosto de ler, várias vezes o mesmo livro. Há livros que, por exemplo, As Memórias de Adriano, A Ponte para a Eternidade, A História de Fernão Capelo Gaivota, Uma História Interminável, são livros que eu leio e aos quais volto permanentemente. Então não chego a ler uma vez. Eu gostei tanto deles que frequentemente os releio, os revejo. Porquê? Porque são livros, histórias com as quais eu me identifico profundamente. E, portanto, neste trabalho em prol e em favor da leitura é preciso ser paciente. Isto é, as receitas não são mágicas, as coisas não acontecem de um dia para o outro. A leitura é um processo, e um processo quer dizer, é lento, é demorado, tem as suas dificuldades, tem as suas vantagens. E, portanto, eu creio que, assim, de um modo um bocadinho atabalhoado, eu deixei aquilo que penso acerca da leitura. Há outra coisa, simplesmente, só queria acrescentar, que é a leitura em voz alta. Nós agora, não sei exatamente porquê, mas desprezamos a leitura em voz alta. Nós não sabemos quão bem nos faz a leitura em voz alta. Eu tenho um miúdo pequeno ao qual leio todos os dias à noite uma história, e ele gosta imenso que leiamos, eu e a mãe, a história em voz alta. Há estudos, há imensos, que é bom ler em voz alta. Mesmo quando os miúdos são, mesmo quando são crescidos. Nós às vezes pensamos, ele está crescido, não gosta. Ele às vezes não gosta porque nós não somos assertivos na relação. Eu acho que uma das coisas que a leitura em voz alta para os filhos, por exemplo, faz é exatamente isso. Isto é, mais do que ler, o exercício de ler em voz alta proporciona um momento emotivo forte. Eu dou um exemplo. Muitas vezes eu estou em casa, no sofá, a ler um livro, e o meu filhote senta-se ao meu lado e diz: lê para mim, pai. E a primeira vez, ou a segunda, que ele me perguntou isso, ou que ele me pediu isso, eu pensei, mas eu vou ler para que ele não vai entender. Mas também pensei, mas ele quando me pede para eu ler não é para entender. Ele está a pedir para eu ler porque este é um momento em que ele quer, de algum modo, fazer sintonia comigo, através de um livro. E, portanto, o livro ali é como se fosse um canal, como se fosse uma transfusão de sentimentos, de corações, entre aquele que lê e aquele que ouve. Também já me aconteceu, por exemplo, ter experiências. Uma vez eu fui à Amarante apresentar um livro do Lídio Cerdoeira, comecei por ler um conto que estava no livro, quando nos 12º ano, e depois no final um rapaz perguntou-me: tu importas de ler outra vez o conto que leste ao princípio? E eu, antes de lhe dizer que sim, durante 2 ou 3 minutos perguntei-me a mim mesmo: porque é que este rapaz me pediu para eu ler o conto outra vez? O mesmo conto que li ao princípio. Eu penso que essa também é outra coisa que nós desprezamos na leitura, que é, lemos um texto uma vez e pensamos que, por o facto de termos lido uma vez, que o texto já está lido, sabido e relido. Não acontece isso. Se nós olharmos, estamos na rádio, a rádio, quando passa um êxito musical novo, passa de manhã, à tarde, à noite, insistentemente. Para quê? Para que o texto entre no ouvido. Nós, quando trabalhamos um texto em família ou na escola, também devíamos ler muitas vezes, porque eu acho que ler e ouvir bem um texto é meio caminho andado para o compreender. Ah, eu podia mostrar isso, mas não, fica para outra vez.
Fica, com certeza. Eu estava a ouvi-lo muito atentamente, até porque concordo perfeitamente com tudo que acabou de dizer em termos de promoção da leitura. E estava-me também a lembrar, podemos ver, eu estava agora a recordar-me a nível do que se passa, por exemplo, na televisão, que os programas de poesia ou da literatura passam, geralmente, se eu estou a falar nos canais nacionais, ali escondidinhos no segundo canal, na RTP2. Estou-me a lembrar do Literatura Aqui, que é um programa que eu aprecio, que é basicamente sobre poesia, mas passam assim um bocadinho, como se chama, em low profile, não têm a grande visibilidade. E que também não ajuda nada, penso eu, porque estamos a falar, para além de um autor, estamos a falar também de um editor, que muitas vezes os pequenas editoras ou muitos autores sejam perfeitamente engolidos pela massa das grandes editoras, pelo marketing das grandes editoras, que publicam aquilo que basicamente lhes dá dinheiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes temos best-sellers e topos de vendas de autores que poderemos questionar um pouco ou não.
Sim, isso é verdade, mas isso eu costumo dizer que é uma daquelas coisas das leis do mercado, da lei da oferta e da procura e do poder, e é muito difícil. Eu acho que isso... aí é que as bibliotecas municipais, as entidades culturais nas nossas vilas e cidades podem ter alguma relevância no sentido de teimar, remar em sentido contrário. Mas a grande massa vai sempre aderir àquilo que a editora X, Y e Z propõe, porque é bom ou porque se identifica com a marca. E é verdade também que às vezes as grandes editoras têm um poder mesmo de apostar em coisas boas.
Eles, às vezes também acontece. Também às vezes também acontece.
Acontece muitas
Vamos
vezes.
Ser justos.
Acontece muitas vezes, sim. Eu até diria que...
Mas o interesse maior que eles têm é a nível económico, obviamente.
Sim, isso. Mas eu acho que o ideal seria articular o económico com o cultural. Eu acho que isso é uma dinâmica sempre difícil, um equilíbrio difícil de sustentar. Mas isso também tem uma vantagem boa para as pequenas editoras. É que as pequenas editoras podem preencher um nicho que não é preenchido pelas grandes.
E como é que se vai contra a maré? Ou luta contra a corrente?
Quando vai-se lutando contra a corrente, sendo que lutar contra a corrente é difícil. Às vezes faltam as forças, às vezes perdemos os remos, às vezes há vontade de desanimar, às vezes há vontade de mandar tudo às malvas. Isso é remar contra a maré, é isso. E teimar é muito difícil, mas creio que é isso, fundamentalmente.
E como é que o João Manuel Ribeiro vai remando contra a maré? Eu sei, ao longo do programa, temos a falar aqui dos vários livros sobre poesia, Animalices, Poemas da Bicharada, Senhorato Camaleão, o Popopó, Tiro Liro Liro Ló, que ainda nos vai dar mais músicas, que ainda Sim. Vamos ter uma música para terminar o programa, e para o poeta Outro Modo de Olhar, enfim, vários livros que eu tenho aqui, O Mistério de Sótão dos Tesouropatas. O que é que a sua editora, a 30 por uma linha, e não só, porque a Porta Editora vai editar agora 2 livros seus em abril, o que é que lhe reserva este 2018, ano que assinala os seus 10 anos de escrita?
Eu acho que sou um sortudo, porque eu faço aquilo que quero, e portanto o trabalho para mim não é simplesmente trabalho, é um prazer. E portanto, quando a gente faz aquilo que quer e isso nos traz prazer, isso é bom. Claro que eu trabalho muito, vou a muitas escolas,
Vai à biblioteca em abril, depois vamos lembrar aqui.
Em abril, sim, faço a revista, ainda ajudo, colaboro com imensos jornais, rádios, até televisões, e portanto, trabalho muito, mas não me custa fazer isso. A minha mãe ensinou-me quando era pequenino um provérbio que diz que quem corre por gosto não cansa. Eu às vezes até penso que isto não é um provérbio, que é uma gregaria, no sentido de que é assim uma coisa, uma sentença com muito humor, com muito humor. E portanto, acho que é fundamentalmente, eu faço aquilo que quero e que gosto, e portanto, eu penso que, eu não penso muito no futuro. Eu quero estar aí, continuar a escrever, que é o que eu gosto de fazer. Se puder publicar aquilo que eu escrevo, tanto melhor. Se não puder, vamos aguardar melhores dias. Eu acho que isto é entender a vida como como dia-a-dia, com paciência e também com alguma serenidade.
Vamos para as sugestões, que o programa infelizmente está a acabar. Eu vou dar aqui uma sugestão de um evento que vai ter lugar amanhã em Paredes. Precisamente o livro do técnico da Biblioteca do Riguetes, que vai apresentar no Salão Paroquial de Paredes pelas 21 horas os três contos ao fundo da minha rua. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir à apresentação deste livro, apareça em Paredes, que o Rui lá estará para falar um pouco da sua obra. As minhas sugestões vão obviamente para os livros do João Manuel Ribeiro. Acrescento aqui, já que estamos a falar de poesia, a coletânea da poesia do Mário Cesarini, editado pela Siri Alvim. E ia-lhe perguntar agora também quais eram as suas sugestões, para além das suas obras, como é óbvio.
Muito rapidamente, eu neste momento estou a ler o Diário de Anne Frank, porque a Porto Editor lançou o Diário de Anne Frank numa novela gráfica, tipo banda desenhada, e é um livro fabuloso, e eles vão continuar essa coleção. Está aí um exemplo de uma coisa boa que as grandes também, também fazem. E eu, a propósito daquela novela gráfica, decidi que era bom reler o Diário de Anne Frank. Depois, por outra razão, estou a ler isso porque no dia 20 de março completam 105 anos sobre o nascimento de Ilse Loza, que era uma senhora judia alemã que veio da Alemanha viver para o Porto e acabou por casar e acabou por tornar-se uma das grandes e notáveis escritoras portuguesas. Basta ler, por exemplo, o livro Mundo que Vivi, que é O Mundo em que Vivi, que é um livro que de certo modo fala da Alemanha e daquela confusão toda que foram aqueles tempos antes do início da Segunda Grande Guerra. E portanto eu estou a ler com muito gosto, ou a reler, o Diário de Anne Frank. É um livro que pode ser lido por adultos, mas também pode ser lido por adolescentes, até por crianças, porque ela escreveu aquele diário com 13, entre os 13 e os 15 anos.
É um livro que deve ser lido por todos.
Exatamente.
João Manuel Ribeiro, muito obrigada por ter estado aqui na Rádio Grupo Penafiel.
Eu agradeço, obrigado.
Em breve o teremos novamente aqui em Penafiel para um encontro com as escolas e vamos terminar com mais uma música do Popopó, Tiroliro, Liro Logo. Até já fixei que é A Menina Vai à Escola. Porquê é que escolheu este tema para terminar o programa hoje?
Porque por causa da música, a música parece quase uma marcha, e porque é a última do livro e do CD, e portanto, se calhar eu acrescentaria que em vez da Menina Vamos Todos à Escola, aliás como o próprio tema sugere.
O convite está feito. A todos, um bom fim de semana.
A menina vai à escola, oh, a, e, o, u. Leva nos lábios uma canção. Escutem todos, todos, todos. Escutem todos que aqui estão. Leva ainda outra coisa, oh, a, e, o, u. Leva na manga um violão. Cantem todos, todos, todos. Cantem todos que aqui estão. We'll be right back. para este livro com ilustração. Apreciem todos, todos, apreciem todos que aqui estão. Leva ainda outra coisa, oh, a, e, i, o, u. Leva a arte da comunicação.
Mosaico, Magazine Cultural, o seu painel de cultura no RCP. A Forma da Água é o filme em destaque.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Início da década de 1960. Elisa Exposito é uma rapariga muda que trabalha como empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima em Baltimore, nos Estados Unidos. A sua vida altera-se quando ali chega um humanoide anfíbio capturado nos mares da América do Sul, que é mantido em cativeiro e usado em vários testes laboratoriais.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
You may think that thing looks human, stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you?
This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions.
Com o passar do tempo, Elisa começa a afeiçoar-se a ele e entre os dois surge algo muito parecido com amor. Quando os cientistas decidem usá-lo como cobaia num programa espacial, ela resolve salvá-lo. Para isso, terá a ajuda de Zelda e Giles, os seus mais fiéis amigos.
J'avoue, je ne bavais pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.
The natives in the Amazon worshipped him like a god.
Get him out.
What are you talking about?
No.
You need to take it apart. Learn how it works.
I don't want an intricate, beautiful thing destroyed.
We can do nothing. I'm sorry.
A Forma da Água. Filme com Sally Hawkins, Octavia Spencer e Michael Shannon.
It's not even human.
Bom cinema.
If I told you about her, what would I say? I wonder.